Fala pessoal, bom dia, William Castro falando. Esse bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje é dia 19 de julho de 2021, segunda-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado americano. Que na sexta-feira a gente teve um dado forte de vendas no varejo, surpreendeu pela ponta positiva o mercado, vindo acima do esperado. Mas apesar de positivo, o mercado adotou um tom pessimista e de preocupação com a inflação maior que esperada aqui nos Estados Unidos. Junto aí você tem a variante Delta, que fez com que o número de mortes subisse aqui nos Estados Unidos depois de semanas aí de declínio. E também, não obstante, a gente teve o indicador de confiança do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, o qual veio abaixo do esperado. E aí, nesse cenário, o Dow Jones teve uma queda de 0,86, o S&P de 0,75 e o Nasdaq 0,80. E aí, na semana passada, o S&P acumulou uma queda de 0,5%, o Dow Jones queda de 0,97 e o Nasdaq de 1,87. Em sua pior semana aí, desde maio, o Nasdaq. Os índices foram impactados, conforme eu falei, negativamente aí pelos temores quanto à inflação. O mercado adotou esse tom mais pessimista, né? Especialmente aí mais no fechamento da semana. E aí, falando em termos setoriais, o setor de energia sofreu com o XOP, né, que mais focado em exploração e produção de petróleo, caindo quase 4%. O XLE caindo 2,8%, também aí voltado para o setor de energia, mais para petróleo. Bancos regionais também não foram bem, caindo 3%. Eles são bastante cíclicos, né, as empresas, os bancos em especiais, os bancos de menor porte. O KRE caiu do 3%. Na semana a gente também teve os balanços dos bancos que vieram acima do esperado, mas ainda assim não o suficiente para fazerem com que eles tivessem novas altas. Estou falando dos grandes bancos, né, os bancões, divulgaram semana passada. E na ponta oposta, o Utilities XLU teve alta de 1%. E o setor de saúde também foi bem, com uma alta de 0,3% para o XLV, tá? O ETF que representa o setor. E aí, falar um pouco da semana, né? Como é que foi a semana em termos das empresas. As ações das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, seguraram bem, assim, tiveram uma performance que até foram melhor do que a média do mercado. Estou falando aí no caso de Apple, Microsoft e Google, que ambas as três tiveram inclusive uma alta aí de cerca de 1%. A Amazon já não foi tão bem, caindo, as ações da Amazon caíram 4% na semana, e do Facebook 2,6, mas ainda assim não tiveram um desempenho tão fraco assim. Agora, os que mais sofreram realmente foram as empresas de tecnologia, com um modelo de negócios mais incertos, eu diria, ou ainda numa fase de franca expansão, de crescimento, ou mesmo de estabelecimento do seu modelo de negócio mesmo, né? Eu tô falando, por exemplo, do caso das ações do Airbnb, do Snapchat, do Pinterest. Essas ações elas caíram cerca de 10% na semana passada, né? Mostrando que elas têm uma inflexão maior, um beta maior, e aí quando o mercado sofre, elas acabam sofrendo um pouco mais, né? Outras também aí desse segmento de tecnologia menos consolidadas, não tão big techs, né, como é o caso de Apple e Microsoft, foi, por exemplo, a DoorDash, código DASH, você tem Spotify, código Spot, e o Zoom, né, código ZM, que também sofreram quedas aí já na casa de 7%, também sofreram bem essas ações. Algumas empresas também de semicondutores não foram muito bem, de chips, né, como é o caso da Nvidia, mas também elas tinham subido bastante. A Nvidia caiu quase 10% na semana passada, mas também já tinha acumulado uma forte alta nos últimos meses. Outro setor que não foi bem foi o setor de viagens, e aí é compreensível, né, se a gente fala em aumento de casos de hospitalização, de mortes, algumas restrições já sendo impostas em alguns países do Sudeste Asiático por conta da variante Delta da Covid, o setor de viagens acaba sofrendo, né? Foi destaque, inclusive, na CNBC na semana passada, chamando atenção para as ações de cruzeiros, em especial, né? As operadoras de cruzeiro caíram forte na sexta-feira, na casa de 4%, 5%, apesar, inclusive, de notícias positivas de que o Canadá vai permitir que os navios de cruzeiros retomem as operações nas suas águas a partir do dia 1º de novembro, algo bem antes do planejado, que era só para 2022. E o que pega, conforme eu falei, é o avanço da variante Delta e o aumento das restrições em alguns países, né? Na ponta positiva, né, quem se, de certa forma, se beneficia, né, de alguma forma, dessa aversão a risco são as empresas mais que têm um fluxo de caixa mais estável, um modo de operação menos suscetível aos ciclos e ao fechamento de economia, em especial as empresas de utilities, que se torna uma alternativa menos arriscada, né? A gente viu a NextEra Energy, NEE, o código dela, e a Duke, DUK, tendo uma alta aí de cerca de 4% na semana passada, uma semana que eu falei que não foi das melhores, né? Outro pool de empresas com esse perfil é aquelas que a gente chamamos aqui nos Estados Unidos de staples, né? As empresas de consumo não discricionário, ou seja, de consumo de menor valor, de menos suscetível a ciclos, né, em especial. Aquela que você vai continuar consumindo independentemente de algum downturn, de alguma queda, né, de ciclo de economia. Foi o caso, por exemplo, das ações da Procter & Gamble, código PG, que subiu 2,5%, e da Colgate Palmolive, código CL, subindo 2,4%. Outras que foram bem também foi a Coca-Cola e a Pepsi, também refletindo os números acima do esperado, divulgados pela Pepsi na semana passada. A PepsiCo divulgou o resultado. Tanto Coca quanto Pepsi também tiveram um bom desempenho na semana passada. O dólar fechou em estabilidade, cotado a 5,12 na sexta-feira. No acumulado da semana, a moeda americana acabou em queda de 2,27 e no mês tem um avanço de 2,87. Então caiu na semana, ainda sobe no mês de julho. No ano, o recuo é de 1,38, praticamente estável o dólar no ano. Para hoje, né, os índices futuros americanos recuam na segunda-feira. As bolsas asiáticas e europeias também registram quedas aí, em meio à aceleração da inflação nos Estados Unidos. Tem o avanço da variante Delta, conforme eu já falei. Enchentes na Europa também pesam. E a decisão do OPEP sobre a produção de petróleo. Na Ásia, Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com uma queda de 1,84%, no Japão o Nikkei recuou 1,25%, na China o Xangai ficou praticamente estável e na Coreia do Sul o Kospi recuou 1%. Na Europa, o índice Stock 600 tem queda de 1,8%, destaque negativo para as empresas de viagem e lazer. Itália e França são as bolsas de maior queda, Itália cai 2,9% e França 2%. No continente europeu também a gente teve, conforme eu falei, algumas destruições causadas aí por enchentes na Alemanha e na Bélgica, que obviamente podem afetar também o sentimento na semana. O que mais? No petróleo, no domingo, a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e seus aliados, considerado OPEP+, chegou a um acordo de reduzir os cortes de produção de petróleo em 5,8 milhões de barris diários até setembro de 2022. A OPEP afirmou que essa expansão coordenada na produção de petróleo deve se iniciar já em agosto. E vale lembrar, né, até esse momento, em 2021, o barril de petróleo já subiu mais de 40%, em meio à alta da demanda, com retomada da economia, depois do impacto da pandemia. E aí, como refletindo esse aumento de produção, o WTI recua 2,65% e o Brent cai 2,5% em Londres. Futuros americanos apontam uma queda de 1% para o Dow Jones, 0,7% de queda para o S&P e 0,3% para o Nasdaq, agora às 7 horas da manhã. Na agenda, nessa segunda, a Associação Nacional de Construtores e Moradias dos Estados Unidos deve divulgar a pesquisa sobre o sentimento no mercado de habitação. O mercado espera que permaneça em torno de 81, o indicador esse que vai ser divulgado hoje. Qualquer patamar acima de 50 é considerado positivo. Então vamos ver como é que sai hoje, mercado, mais especificamente o mercado de housing aqui nos Estados Unidos. Fora isso, a gente tem estoques de petróleo na quarta-feira e pedido de seguro-desemprego na quinta-feira, são destaques da parte macro da agenda. E em termos de balanço, a gente tem bastante empresa divulgando números, são 9 empresas componentes do Dow Jones e 76 empresas componentes do S&P divulgando números essa semana. A gente tem United Airlines, American Airlines, Snapchat, Twitter, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Intel, Netflix, entre outros. Hoje, especificamente, a gente tem a Prologis, que é um REIT de galpões, o maior REIT de galpões que tem aqui nos Estados Unidos. Não opera só nos Estados Unidos, a Prologis opera no mundo inteiro, PLD é o código, divulga hoje os seus números antes da abertura. E depois do fechamento, a gente tem a IBM divulgando seus números, tá bom? E aí, ao longo da semana, a gente vai trazendo mais novidades do podcast, tornamos o podcast mais enxuto para ser mais rápido para vocês e lembramos também o Warm Up Avenue agora às 9h30 da manhã. Quem quiser, a gente vai falar um pouco mais sobre o panorama da semana, a perspectiva macro, convido todos vocês a participarem. Warm Up Avenue comigo, tá bom? Era isso, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @WillCastroAlves, desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio, aquele abraço.